Um programa gorduroso que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho. Panelão de feijoada.
Tudo bem com você? Mais um podcast começando aqui. Ai, beleza, agora voltamos à normalidade desde ontem, né? Graças a Deus. Então aí, o mundo vai girando, rodando, rodando, girando, girando, rodando, e as coisas vão acontecendo, né? Até que não tá acontecendo tanto por causa desse coronavírus, né? Tudo parado. Aqui em frente ao prédio que eu morava, por exemplo, nossa, 6 da tarde era insuportável. É, carro, moto, nossa, era buzinaço, aquela poluição, isso não acontece mais. Zero, 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 zero. E você sabe que tá até estranho, começou a aparecer uns passarinhos aqui, uns passarinhos coloridos, né? Tava tudo escondido, né? Enquanto a metrópole estava soltando fumaça, mas agora eles estão sentindo mais à vontade para sair, já que a cidade tá mais vazia, né? Também vi um leão ali, um urso, né? Um urso, mas um urso peludo, aquele urso gay, né? Convidar, tô sem balada, tô andando por aí sem camisa, enfim, essas coisas todas aí. Bom, tava vendo aqui, agradecer primeiro a todos que ouvem o podcast, né, Diguinho Cast, tudo de bom pra você. Nós estamos por hora apenas no Spotify, mas fazendo um sucesso, né, a gente tá indo bem, né, tá indo bem legal mesmo. A cada podcast a gente chega a ter mais de, às vezes, 2.500, às vezes 4.000 pessoas que ouviram, então muito satisfatório por estar só numa plataforma, né? A gente consegue bons números, né? Então indica você que tá ouvindo aí, ah, ouve lá aquela bosta, né? Ouve lá no Spotify, você não tem Spotify, baixa o Spotify e ouve o podcast que vai ser bem legal, né? A assinatura do Spotify também é bem baratinha e tal, enfim, vai lá, manda ver que nós estamos esperando por você, tá bom? Olha, tava vendo uma notícia aqui agora nesses portais, o Ronaldinho Gaúcho jogando vôlei, tem um vídeo dele jogando vôlei na prisão, né? O Ronaldinho Gaúcho, depois de exibir, né, toda a categoria dele, né, magia no futebol de salão e também no futebol, ele também acabou mostrando que é bom no vôlei, né? E ele tava de regata, bermuda branca e tal, e tá lá na cadeia, né, procurando se divertir com os manos, deixar o tempo passar. Olha, uma situação muito triste ver o Ronaldinho Gaúcho, né, um dos maiores jogadores da história do futebol, preso no Paraguai, né, bicho, preso no Paraguai. E com o coronavírus, ele se ferrou, porque tudo se virou pro coronavírus e ninguém tá pensando mais nele, né? Ninguém fala, o Ronaldinho tá preso lá, hein, bicho? Esqueceram o Ronaldinho no Paraguai, não é verdade? Mas aí eu fiquei pensando, tô vendo a notícia, tô vendo os vídeos aqui, como é que entra a câmera de celular pra filmar dentro do presídio, cara? Que no Paraguai tem celular também dentro do presídio? Puta negócio escroto, né? Olha aí. Eita, nós, tá certo. Um grande abraço aí. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Francisco, né? Obrigado, Francisco. Um abraço pra você. Ele perguntou se eu tô lavando bem as mãos. Cara, tô lavando, mas pô, puta pergunta besta. Tanta coisa pra você perguntar, tanta coisa legal pra você falar pra mim, você vem me perguntar se eu tô lavando bem as mãos, né? Tô lavando, né? Tô lavando. Diguinho, aboio e boiada, homenagem ao Tigrão. Ah, cara, pela hora, quer ver que lá é uma bomba isso aqui, ó.
Meu tigre, meu tigre, é tigrão, de Itaquá.
Tigrão. Jesus amado. Ô, coisa do inferno. O cara fez um aboio chamado Meu Tigre. Não liga pra esse bando de fé da puta que ficam tentando te rebaixar. Você é um grande campeão, viu? Olha aqui, mandou isso aqui, final do telefone 9944. É o Gustavo Amorim, viu? Ô, Diguinho, tudo bem? Sou seu fã, viu? Sou travesti. E tô fazendo promoção, viu? Bola Gato, R$20. Se você puder me ajudar, pelo amor de Deus. Não, não precisa. Olha, eu prefiro depositar esse dinheiro pra você do que... Nós não estamos na mesma onda, né? Quem não gosta, né, Dodô? Quem não gosta do Borrelli? Mas não combina comigo, viu? Mas obrigado pela boa sorte. Que volte logo o mercado. Volte logo o mercado a esquentar, né? Para que vocês prosperem, né? Que o Lio Freitas também, obrigado. Cláudio Pinto dos Santos. E o beijão no coração, né? Uau! Uau! Eu sou muito seu fã, viu? Acho você top. Diguinho, fala quando você saiu do corpo no hospital. É verdade, eu saí do meu corpo, né? Fui pra UTI, eu me vi de cima, o pessoal me atendendo, né? Depois eu conto isso detalhadamente, tá? Já até contei no De Noite. Mas sou uma vergonha porque os caras ficaram me zoando um mês. Oh, você tá vendo alguém aqui? Você tá vendo alguém aqui? Uns caras chatos pra caramba, viu? Lá o Fabrício Coelho, né? Ele é capixaba e sempre, né, assiste as lives, né? Obrigado. Um abraço. O Oni Walker também. Joguinho, salvando a quarentena. Gente, hoje, sem falta, eu vou pôr a promoção da Edifier lá no Instagram, @diguinhocast, tá bom? E vou pôr o vídeo, o nome do ganhador, pra Edifier entrar em contato também, beleza? O Vegan Organic. Diguinho, um dia você vai ter o seu próprio programa e o Danilo vai ser o seu mascote. Olha, Deus te ouça, viu? Muito obrigado. Diguinho, fui no encontro, mesmo em época de coronavírus, viu? Sabe que a menina ligou errado no meu telefone e eu acabei indo, marquei um encontro com ela numa praça. Jesus amado. Ela disse que estaria de preto. Eu achei que era... Ai, ai, eu fui burro porque falei a roupa que eu iria e fui de fato. Na hora que eu vi a menina de preto, parecia uma roda de caminhão de tão grande que ela era, Diguinho. Obrigado, fomos ela. Ai, meu Deus, cada desastre. Ele falou, ela morava perto da praça e comprou refrigerante e salgadinhos fofura pra gente comer na casa dela. Lá a mãe dela me deu um pão duro que fez torrada no forno. E ela tomou praticamente o refrigerante sozinha, até porque eu não gosto muito de refrigerante. Tá certo, cara. Olha que desastre, tá vendo? Mas passou dessa época, né, bicho? Desde o Orkut, essa época de você ter encontro nas escuras de sala de bate-papo, passou, velho. Você vacilou nessa. A mulher com voz no telefone, oi, tudo bem? Ah, nossa, ela deve ser linda, né? Cara, nessa quarentena, não sai. Aí ligam errado pra você, uma voz sexy. O cara fica de pinto duro, sai, aí vai na praça, encontra a roda do Caterpillar, né? Aí não dá, né, bicho? Aí não dá, aí ferrou. Vamos lá. Vou mandar ver aqui, vai lá, meu filho.
Seu gordo, tá online? Põe o podcast 17, seu desgraçado.
Eu não vou pôr porra nenhuma. Esse cara tem toque, bicho. Toda vez ele me manda a mesma mensagem. Eu pulei um podcast, né, 17, acho. Bicho, eu não vou pôr, diga, eu sou seu fã. Eu sou de Londrina, viu? Obrigado, meu amigo. De Londrina, né? Tudo de bom. Olha, é um negócio bonito, viu? Uma velha de 90 anos lá na Inglaterra, né? Ela pegou o coronavírus e ela já tava com falta de ar. Falou, vamos botar o respirador na senhora para dar os remédios. Ela se negou a pegar o respirador. Falou, já vivi bem. Gaste esse respirador com uma pessoa jovem. E deu uma pessoa jovem e ela acabou morrendo. Mas morreu com um ato de muita grandeza, né? Ela cedeu o respirador dela. para uma pessoa mais jovem. Puxa vida, viu? Olha aqui, olha isso aqui, bicho. A modelo Jenna Lee, que tem mais de 835 mil seguidores no Insta, né? Ah, eu sou influencer, mas ela é modelo. Aliás, lindíssima, né? Uma loira lindíssima. Que mulher bonita, pelo amor de Deus. Ela resolveu ajudar pessoas com problemas financeiros durante a quarentena por causa do coronavírus, né? Ela é do Texas, tem 27 anos. E ela elegeu dois seguidores para terem o aluguel pago por ela durante o período de isolamento social, né? Que lógico, tá fazendo com que várias pessoas, principalmente quem trabalha por conta própria, percam a renda de uma forma assim bastante acentuada. Inicialmente ela fez uma postagem e pediu que os seguidores enviassem mensagens explicando quais eram as dificuldades financeiras e tal. Não fique constrangido, abre aspas para ela, né? Não fique constrangido ou constrangida, todos estamos tendo problemas, você não está sozinho ou sozinha. Jesus, a mulher é lindíssima, ela é lindíssima. Depois de analisar muitos perfis, a generosa modelo, né, deu lá, ó, Tess, que é uma mãe solteira de duas crianças, e Matt, que tem quatro filhos, né? Olha, eu não tenho dúvida que o Matt teria vários filhos. Qual que é o seu nome, Matt? Quantos filhos você tem? Já tenho quatro, já. O Matt, só... Matt. Ah, que coisa boba, né? Mas, enfim, a modelaça aqui, né? Depois vocês procuram aí o nome dela pra você... Jenna, J-E-N-N-A, Jenna, né? Jenna Lee, L-E-E, igual a do Bruce Lee, tá? Aí você procura. Daí, aqui, ó, nas fotos dela, aquelas fotos que ela tá com um maiô branco aqui, um corpão, um rosto lindo e tal, e ela bota aquelas coisas assim, o mundo, ela bota um poema da Clarice Lispector, né? Sempre é isso, né? Qual a justificativa que a mulher tem eu coloco uma foto de biquíni, né, e daí boto um texto do Machado de Assis. Puta, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. É mais legal você falar assim, ó. Meu, eu quero mostrar meu corpo mesmo pra eu ganhar seguidor. E tá tudo certo. Olha, dá uns likes aí, porque eu sou influencer, as marcas vão vir aqui, né? E tá ótimo. Aí já era, né? Aí vou ganhar dinheiro. Vamos lá, vamos nessa.
Eu tô apaixonado pelo Donald Trump.
Puta que pariu, bêbado. Olha só, o cara me manda algo tão avulso assim. Olha isso.
Eu tô apaixonado pelo Donald Trump.
Putz, querida, eu tô apaixonado pelo Donald Trump, né? Tá certo. Hoje eu assisti o Brinquedo Assassino, o último que saiu. Mas que bosta o filme, viu? Uma bosta, né? Uma merda. Agora eu tô vendo aqui na internet, seu dinheiro rendendo até 2% ao dia. Valor investe. Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho. Além de tá preso, né? Só pra lembrar, ele tem um processo em Goiás que tem. Que visa restituir mais de 150 investidores que dizem ter perdido até $500 mil em negócio que prometeu retornos de 2% ao dia. Número de vítimas pode chegar a 1.000. E ele virou réu em uma ação civil coletiva, né, de todas as pessoas prejudicadas aí, que pedem um total de R$300 milhões em devolução de valores em danos morais por ligação com o grupo 18K Ronaldinho, que prometia rendimentos de 2% ao dia, né, de aplicações em criptomoedas como o Bitcoin, né? O mercado digital de criptomoeda, agora na 18K, é o que dizia, né, 18K Ronaldinho, com imagem e credibilidade dos maiores jogadores de todos os tempos, ganhos de até 2% ao dia e pagamento de até 400% do capital investido sem necessidade de indicar ninguém, diz o anúncio do site, né? Mas segundo o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, né, o IBDEC, no caso do estado de Goiás, que move a ação coletiva, afirma tem pedido desde o fim do ano passado acesso de clientes aos valores aplicados, que variam de 50 dólares a 500 mil dólares. Olha, tem gente que colocou 500 mil dólares. Você imagina o desespero desses caras agora. Pensou aquele cara que... quem botou 100 mil dólares, que seja? 100 mil dólares hoje está dando 500 mil reais. Você imagina o cara hoje. O cara já constatou, entrei numa furada. Ronaldinho tá preso no Paraguai. Por isso que o Ronaldinho tá jogando futebol lá com os manos, tudo. Ele não quer sair, não. E se ele sair, ele vai falir, porra. Que coisa é essa, né? Ai, meu Deus do céu. Olha, o Prior, ele foi eliminado, né, do Big Brother pela Manu Gavassi, né, que a cantora que tem o cabelo do Cocada, da Praça é Nossa, né, o cara foi pro limbo e perdeu. Mas eu sempre acho isso, né, quando o cara ele não é politicamente correto, ele é mais da zoeira e fala umas merda, tal merda no mundo de hoje, que pra mim não é merda. Aí o cara ele já é cortado, porque não é possível, né? O cara é mó da hora, o cara é mó loucão, tal, simpático, tem empatia do público e sai assim do nada, né? Aí fica uma coisa chata de militante agora dentro da casa. Eu nem assisto, sendo bem sincero, eu nem assisto o Big Brother, mas não tem como não ver, né? A internet entope disso, viu? 1 bilhão de votos, bicho. 1 bilhão de votos, né? Pra votar no Big Brother. É um jogo, faz parte, eu não condeno, não. Eu não gosto, mas eu não condeno as pessoas. Mas, pô, além de assistir o Big Brother, 1 bilhão de orações, né? Não ficar perdendo tempo ligando, gastando dinheiro pra ligação. A gente tem que. É lógico que a gente tem que ter um entretenimento nessas épocas difíceis, né? Igual citei o pai desesperado. Bicho, eu tô desesperado com a minha filha também. A gente não pode sair. E eu tinha, antes do coronavírus, eu tinha uma relação com a minha filha assim. A gente sempre ia em shopping, nas bolinhas, ia tomar sorvete, ia ver os brinquedos, ia ver as novidades. A gente só via, porque comprar não comprava, né? Olha que legal, 600 reais. Dá pra levar? Não. Mas via, pelo menos, né? Tocava o brinquedo. Enfim. Mas daí, a criança... E a gente, ontem, né? Terça é hoje? Não, ontem foi terça. Hoje é quarta. Estão gravando quarta esse podcast. Agora, inclusive, agora a hora que eu tô gravando, ó. 1h14. Puta que pariu, esqueci que eu ia falar... Não, então é difícil você ficar com uma criança em casa, iniciando a terceira semana da quarentena. É complicado, mas você tem que ficar arrumando brincadeira, porque você não pode deixar a criança só vendo YouTube, vendo essas coisas, que faz mal, né? A escola tá mandando as lições, tudo bonitinho, ela tá fazendo e tal. Mas sabe que eu tava pensando uma coisa séria? Porque mora eu, mora a Magda e mora ela aqui. A gente tá num apartamento de 80 metros quadrados, né? A gente fica perto, assim, praticamente o dia todo. E eu me preocupo, porque a Magda faz faculdade de psicologia. Minha filha tá na escola. Eu não tô podendo sair por conta desse vírus para trabalhar. Eu fico preocupado, porque... E quando eles pararem a quarentena, a escola voltou, a faculdade voltou, o que, que eu vou fazer da vida? Né? Eu vou ter que arrumar a permuta com o hotel e ficar dormindo no hotel, sei lá, alguma coisa. Eu vou ter que alugar outra casa sozinho, porque a vida tem que continuar, né? Ou a gente chega aqui a um denominador e fala, ó, esse ano tá perdido. Ferrou, né? Uma coisa eu já determinei pra mim. Show eu não faço mais. Esse ano não, porque todo fim de semana você fica pegando avião, essas coisas todas, né? Viajando. É que às vezes você vai fazer show num lugar, por exemplo, você vai fazer show no Espírito Santo. Você desceu lá em Vitória, mas só que você faz show em 3, 4 cidades. Aí você acaba viajando 8 horas de carro pra ir em cada cidade fazer show. Então, cara, no total, vamos dizer assim, fica 10 horas dentro de um carro. Então não é simplesmente só o avião, né? É muita coisa que você anda. Então, pra mim, é perigoso. Então, eu acho, não tem uma vacina ainda, então eu acho que, pra mim, sinceramente, complicou muito essa situação. E eu tava agora começando a fazer meus shows solos, tava funcionando bem, as coisas estavam funcionando, tava ganhando uma excelente grana de show e, infelizmente, no momento que eu tava mais assim ascendendo, as coisas complicaram. Mas eu não reclamo, eu só agradeço a Deus a oportunidade de estar em casa. Eu sei que tem muita gente lutando e muita gente que diretamente faz por mim, comerciantes, caminhoneiros que estão na estrada, né? Hoje descobri um lugar aqui que entrega feira, né? Comprei pelo telefone, mandei no WhatsApp, trouxeram tudo aqui na minha casa, tudo bonitinho. Então eu sei que tem muita gente aí encarando o vírus na rua e ajudando nós, né? Os idosos, no caso, e eu que sou doente crônico, né? Todos os doentes crônicos, nós, né? Em nome de todos aí que me ouvem, me mandam mensagem, muitos assustados até, nós agradecemos muito o esforço de vocês, porque sem vocês a gente não poderia ter essa chance de estar aqui, né? E eu sei também que tem muito doente crônico que não para, né? Eu, por exemplo, eu na época da gripe, deixa eu dar uma suada no nariz aqui, meu nariz está escorrendo, sabe? Pronto, ligar o microfone de novo. Aí, eu lembro que na época da gripe suína, que também era bem letal, né? Que pegasse em pessoas com doença crônica complicaria muito. Então eu lembro que eu trabalhava na Nativa, na Rádio Nativa de São Paulo, e eu fui durante 7 meses trabalhar na Nativa de máscara. Meu, eu gastei muito dinheiro de máscara e álcool gel. Meu, era. E eu pegava ônibus e metrô. Eu ia. Eu saía de casa umas 2 da tarde e ia embora só 4 da manhã da rádio. Mas pegava trem, pegava metrô. E 4 e pouco da manhã o trem é lotado, né, bicho? É lotado, o ônibus é lotado também. Então eu me preservei bastante, usava máscara, não tava nem aí. Muita gente zoava. Mas, meu, encostava em alguma coisa, já álcool gel, chegava em casa, tomava banho, botava a roupa na água quente já para desinfetar, tirar tudo e depois lavava. Fiz tudo muito certinho e deu certo, mas ter a oportunidade de ficar em casa hoje está sendo muito bom, né? Por isso de meu agradecimento, né? Olha, pela crise do coronavírus, o Cristiano Ronaldo pode deixar a Juventus de Turim, né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo, cada ano que passa, o rendimento dele vai caindo mais, né? O pessoal chama ele de robozão, essas coisas todas, mas não adianta, né? É ser humano, uma hora as pernas já não obedece mais, né? Eu era conhecido como Sex Machine. Hoje já não funciona mais como funcionava outrora. Diguinho, tudo bem aí com você? Nessa quarentena, eu descobri que meu celular não liga para ele mesmo, né? O RKF Brindes. Obrigado, Diguinho. Eu tô amando o seu canal no YouTube, viu? Além do podcast, eu também ouço o Maurício. Ah, obrigado, Maurício. Um abraço para você. Obrigado por acessar o canal no YouTube. Quem quiser acessar o canal no YouTube é canal do Diguinho Coruja, tá? Canal do Diguinho Coruja. Você acessa lá. Eu vou pôr até na descrição do vídeo aqui para quem quiser. E eu tentei falar nesse último vídeo. Eu postei o vídeo, tem uns 50 minutos. Eu tentei falar sobre a boneca LOL. Mas, bicho, não dá. É porque eu faço o vídeo numa live e depois eu transfiro pro YouTube. Cara do céu, que desgraça. Como aparece gente desqualificada nisso aqui, viu? Um pessoal louco, um pessoal desvairado. Ainda mais com a quarentena, que tá deixando as pessoas cada vez mais maluca mesmo, né? Normal. Olha, pesquisadores, isso é uma notícia, boa, né? É, no caso, já tem a China, né? Não é hora de brigar com a China, né? Eu também tô com uma puta raiva da China, que esse vírus poderia ter sido evitado. Esse vírus já estava em laboratório, né? Tem umas provas meio que cabais. Tem um documentário da TV italiana e tem um da TV inglesa, e uma médica chinesa que sumiu, que falava desse vírus já há algum tempo. Se a China tivesse avisado o mundo sobre esse vírus, né, não ia afetar o mundo, ia ficar isolado lá, ia afetar uns 5%, mas não, espalhou para o mundo, fodeu aí, ferrou a economia de todo mundo, né, e a gente está nessa situação, né, e daí aí fica esses sites como o UOL, ai, coronavírus não foi criado em laboratório pelo governo chinês, o UOL confere, UOL, eu não acredito em você. Eu não acredito em você, ainda mais quando vem de uma república comunista como é a China. Os médicos que dedaram, o médico que alertou, todos sumiram e ninguém dá satisfação da vida deles. E eu também não tenho plena confiança na OMS. Aí você pergunta, mas a OMS que está falando para o isolamento. O isolamento está sendo feito por todos os governos de primeiro mundo, né? Para que o vírus achate, e é uma situação normal quando se tem um negócio dessa proporção, como foi com o Ebola, que ficou isolado na África, etc, etc. Então é assim que funciona mesmo. E pesquisadores criaram, né, a gente não vive só de notícia que é diarreia, né, notícia bosta. Os pesquisadores, né, trabalhadores no caso, eles criaram um teste rápido para coronavírus, né, no combate. Os respiradores são peça central no combate ao coronavírus e ajudam a mostrar qual o tamanho do perigo que a pandemia representa na população. Ações de proteção da renda e de empregados também. Quando o cenário tá ruim... mas cadê? Eu tinha botado um negócio aqui. Você viu que eu li um negócio que não tem nada a ver? Cadê isso aqui, bicho? Isso aqui é bonito também, ó. Bombeiros tocam música pra população, né? Os militares têm uma coisa muito bonita. Outro dia eu fui fazer um show em Ilhabela. Inclusive, esse show... no ano seguinte me convidaram para fazer também, e meu cachê para fazer o show era R$3.000. Aí a cidade, o Maloca, né? Quem conhece o Maloca? O MC Maloca, o Maloca que, meu, acessa a página dele lá, do Maloca com a esposa dele. Cara, um dos caras tá fazendo mais sucesso no Facebook hoje é o Maloca. Né, uma das grandes referências do Facebook, né, de fanpage no Brasil, monetizada, inclusive. E o Maloca fez uma música de zoeira, falando que as coisas eram caras lá na ilha, né, que a gente foi fazer o show, não lembro se era Ilhabela, não lembro, enfim. Aí a população mandou que saiu no jornal o quanto que estava custando o show e quanto cada artista estava ganhando. Lá, segundo a prefeitura, né, o secretário de cultura, eu estava ganhando R$28.000. Só que não, eu estava ganhando R$3.000. Era mentira. O Evandro Santo estava ganhando 30, o outro estava ganhando 18, mas era padrão, todo mundo estava ganhando 3. Ou seja, para onde estava indo esse outro dinheiro? Aí na hora que eu vi isso, na hora eu cancelei, eu falei, ó, não vou no show. Apesar de ser um dinheiro bom, eu falei, puta, cara, olha, não vou, porque daí me filmam nesse palco aí também, e eu também já vi que tem coisa errada, aí depois isso dá um problemaço pra mim, então eu não quero ir. Aí depois, e o Maloca fez, e o Maloca subiu no palco, um puta louco, mandou, eu não fui, né, mas todo mundo falou, daí o Maloca subiu e falou, ó, vocês vão tudo tomar no cu, porque eu não vou fazer show porra nenhuma, não quero dinheiro também e tal. E, meu, teve hombridade. Nem ele, nem eu fez o show. Os únicos dois que não fizeram. Aí o... E daí depois de uns 4, 5 meses, o secretário de cultura foi preso e o prefeito também, por lavagem de dinheiro, não sei o que, um negócio assim. Então, eu não lembro qual ilha que é daquelas ali, mas é alguma coisa ali, eu não lembro. Mas foi um fato interessante. Eu estou falando isso porque o primeiro ano que eu fiz esse festival, eu nem sei se foi super... superdimensionado o valor também, né? Porque se tivessem falado, eu também não teria ido. Tem a banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E, cara, uma banda sensacional, cara. Uma banda sensacional. Uma banda bem legal que todo mundo para ver. Toca uns puta sucesso mundial, tipo My Way, do Frank Sinatra. Always On My Mind, do Elvis Presley. Mas eu prefiro do Pet Shop Boys. New York City Boys. Enfim, inspirados por uma ação similar na Alemanha, os bombeiros do Rio de Janeiro prestaram uma homenagem aos cidadãos que se encontram em isolamento social, né? Do alto de uma escada da viatura, que alcança 50 metros, um bombeiro que é músico tocou clássicos da música popular brasileira em alguns cartões postais da cidade. Segundo a corporação, a ideia é acalentar, acalmar a alma e levantar o astral em tempos tão difíceis de isolamento, né? Ao mesmo tempo, lembrar que os bombeiros estão sempre perto dos cidadãos. Viva os bombeiros, um grande abraço. Fora que o que tem de bombeiro bonito, né, mulherada? Tá danada, hein? Os boiola também. E aqui, ó, o pessoal da USP, né? O pessoal da USP e da Unicamp desenvolveram um teste rápido para detectação do Covid-19, né? O coronavírus, essa gripe que está girando aí, e deve estar pronto em meados de maio, né? Logo então. O novo teste permite que o vírus seja detectado em 5 minutos através de uma amostra de sangue. É mais rápido, mais completo e até 50% mais barato do que as opções do mercado, que aliás não estão disponíveis, né? Em São Paulo, os médicos estão relatando que um exame demora de 10 a 15 horas. Então, eu até peço pro corpo médico, às vezes o remédio lá, né, que é a cloaquina que fala, eu não esqueço o nome do remédio. Enfim, a pessoa chega com um pouco de falta de ar, já dá essa porra desse remédio. Porque até vir um exame comprovando ou não, a pessoa já morreu. Ah, fica em casa em quarentena esperando. Não dá para esperar, não. E a falta de teste é uma barreira enorme, né, no combate do vírus, né? E chega a ser determinante para adotar ou não o isolamento social e ver a gravidade também. Hoje, mesmo testando apenas em situações graves ou mais específicas, né, no caso de crônicos que não apresentam tanta severidade na hora do vírus, a demanda do Instituto Adolfo Lutz é o triplo da capacidade de análise e há 14 mil testes na fila. A gente fica pensando, né, quantos trilhões só nesse início de ano já roubaram de impostos nossos? Nós somos o país com mais imposto no mundo, né? Nós somos um país top de pagar imposto no mundo. Cara, trilhões, trilhões. Enquanto isso, o João Dória tá indo na fábrica da 3M sequestrar máscara, sendo que já tinha combinado com a 3M, que a 3M iria distribuir, né, pro corpo médico, né, do estado de São Paulo, municípios, etc e tal. Foi lá, na mão grande pegou, enfim. É um negócio ridículo. E você sabe que eu continuo aquele meu apelo, cara. Vamos esquecer esses políticos. O empresário que tem uma grana, cara, pô, eu não falo das coisas que faço, quem ajudo, se ajudo ou não ajudo. Eu acho que não é necessário. Mas ontem mesmo, eu tô até no meu Instagram divulgando alguns restaurantes e tal. Pô, eu fiquei mó feliz com um cara que eu divulguei aqui de comida chinesa, o outro da batata, falou, pô, Diguinho, vem uns 10 clientes aqui hoje, pô, legal, cara, Deus abençoe, não sei o que, a gente vai ajudando como pode, né? Mas esses empresários, pô, às vezes tem um dinheiro aí sobrando, puta, ajuda nessas coisas aqui, que isso aqui é importante, né? Isso aqui é importante. A gente se ajudando, vai, a coisa vai avançando. O que esperar pro governo? Aí tem burocracia, aí a Anvisa. Vamos ver se libera o remédio. Libera o caralho, meu filho. Põe essa porra pra funcionar. Chegou com falta de ar, faz engolir os engole o comprimido lá da malária, né? Da malária, né? Da malária. Eu não sei se é da malária, mas da malária. Da malária. Faz de conta da malária, se não for. E já põe um antibiótico na veia da pessoa. Desce antibiótico na veia da pessoa. Que aí já vai fazer a mistura e não vai precisar. E pessoas não vão entrar em estado grave. Pô, morreu uma criança de 12 anos, cara. Aí eu volto naquela situação, sabe? Você que é pai, você que é mãe. Eu pago de escola pra minha filha um dinheiro alto. Eu realmente, como meu pai fez comigo, com meu irmão, tudo. O pai sempre se esforçou muito, o pai sempre foi um cara excelente. Eu tento dar uma melhor educação pra minha filha, o inglês, não sei o que. Ela tá mó bonitinha falando, tá estudando em casa. Mas, cara, liberar o estudar em casa e não perder o ano letivo. Porque, meu, morreu uma criança de 12 anos e sem nenhuma enfermidade. A criança simplesmente foi muito severo dentro dela a doença e morreu. Né? Tá morrendo jovens, né? Que tem histórico de atleta também. Hoje foram dois no mundo. Né? Então, vamos transformar essas boas notícias, né? Do remédio, o que a USP está fazendo aí, né? Junto com a Unicamp, no caso, esse teste rápido para detecção do Covid. Injeta grana nisso para que isso vá rápido e para que a gente tire, né, as pessoas do hospital. Porque o hospital é aquilo que a gente estava falando até no último podcast, que eu vou fazer um especial disso depois, falando de... É assustador, bicho, é assustador. Eu fiquei 4 horas lendo esse livro hoje e é bastante assustador você ver como as infecções por bactéria no hospital matam. Então, cara, você ir pro hospital com a imunidade baixa, nessa correria que tá, é perigoso. É perigoso. Se num hospital de ponta nos Estados Unidos, na França, na Irlanda acontece, por que não vai acontecer aqui no Brasil? Nos Estados Unidos, 20 milhões de casos só na Califórnia. Só na região, né? Califórnia, não sei o que, três pontos que eu esqueci, mas é mais ou menos isso. Enfim, vamos fazer o negócio direitinho, não custa, né? Não custa, né? E olha, a campanha quer 22 milhões de exames, né? No caso eu ia falar da outra coisa aqui, ó, pera aí, ó. Uma chinesa de 103 anos se recuperou, né? Depois de olha só, na Itália, né, que é como a gente já falou aqui várias vezes, cidade que tem muitos idosos, tem zona azul inclusive, pessoas acima de 100 anos, um italiano de 101 anos, o cara não tinha um cu, porra, pelo amor de Deus, de 101 anos, né, depois de um italiano de 101 anos ter sido curado do corona, teve mais um recorde aí entre as boas notícias da pandemia, principalmente falando no campo dos idosos, né, da terceira idade. A chinesa Zhang Guofeng, ela tem 103 anos, é oficialmente mesmo mais uma paciente idosa a se recuperar do coronavírus, tá? Diguinho, você reclama, mas números são números, não dá para ser contra o Daniel. Ô Daniel, com todo respeito, meu amigo, com todo respeito, números são números. Eu não sou contra você citar números, né? Os números estão ali, estão acontecendo. São mortes, são pessoas recuperadas. Todas essas porcentagens têm que ser contadas sim. Mas quando você é público, como Roberto Justus, quando você é público como Bolsonaro, quando você é público como a maioria de muitos empresários, que eu entendo que precisa voltar a funcionar, falam que estão morrendo só velhos, diabéticos, asmáticos, aidéticos, não sei o que, você ofende as pessoas. é uma desumanização que ocorre. Hoje o Caio Coppola mandou uma que foi péssima, bicho. Você fala assim, ai, olha, é o seguinte, morrem mais pessoas engasgadas do que com o coronavírus. Ô, peraí, bicho. Você tá na CNN, você tava na Jovem Pan. Cara, tem muito velho que te ouviu, tem família de velho que morreu ou de crônico que morreu que gosta de você. Não faça uma ofensa dessa, apresente números, mas não com uma comparação esdrúxula, né, de gente que morre engasgada, sabe, para defender uma corrente que você pode defender sua corrente, não tem problema nenhum. E coerência, cara, coerência. Hoje mesmo o João Dória, olha, vamos oferecer 1.200.000 de refeições no Bom Prato. Quem já foi no Bom Prato sabe que é um negócio, é uma arena cheia de pessoas, uma perto da outra, onde as pessoas comem, para passar vírus é muito rápido. Ou seja, para fazer populismo com o nosso dinheiro, que é dinheiro público, que a gente, essa comida é paga por nós, tá? É, quem mora em São Paulo, se tem Bom Prato em outro estado, não sei, mas essa comida é paga pela gente, por nós, pelo nosso suor. Então, o sujeito vai e faz um populismo. Vamos aumentar em 1.000.000 e pouco as refeições. Jantar, almoço, café da manhã e café da tarde. Ô, meu amigo, não faça isso. Os comerciantes estão todos fechados aí. Por que que você não foi no Palácio do Planalto? Você e o Bolsonaro, ao invés de parar de brigar, falou, ó, então vamos... É o seguinte, nós temos aqui 1.000 comércios nesse perímetro. 30% vai abrir 10 dias, 33,3% vai abrir 10 dias, 33,3% mais 20 dias, 33% mais 10 dias, 33,3% mais 10 dias. 10 dias vocês vão estar abertos, o resto é só delivery, ou seja, o prejuízo não seria tão grande, né? Não seria tão grande, né? Você amenize, você não, fatalmente isso ainda levaria o comércio a uma crise, que já está, né? É inevitável. Mas pelo menos você teria bom senso, né? Você teria carinho, você teria respeito. Agora, quando você fala em números que é velho, que é diabético, porque tem pressão alta, que é gordo, porque é magro, ah, era uma criança doente, cara, isso não se fala. Isso não se fala. Isso é o sujeito ser ridículo, é ser ridículo, porque você está lidando com o público e esse público pode ter alguém do lado ali que tem, você não está fazendo um show de humor, sabe, você não está igual o Ed Murphy, que zoa a gorda com a pressão alta, você não é um comediante, você não é o Chico Anísio, que nem tem aquela velha piada, né? Ah, o Chico Anísio estava na redação da rádio que ele fazia, e como é o nome daquele cara que sempre terminava a escolinha do professor Raimundo, eu esqueci o nome dele, puxa vida, deixa eu ver se eu acho aqui, porque é justo eu falar dele. Sempre terminava a escolinha do professor Raimundo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a lista de personagens, né, da escolinha do professor Raimundo. Aliás, são tantos. É legal falar disso aqui, viu? É o Walter Dávila. Walter Dávila. Aí entrou uma mulher aqui. Entrou uma mulher na redação. Ele fez uma piada, né? Mas obviamente ele é um comediante. Então ele fez a piada. A mulher entrou e falou assim: eu sou a favor. A mulher entrou e falou assim: vamos lá, uma campanha contra o câncer, a prevenção do câncer. Daí o Walter Dávila falou: eu sou a favor do câncer. Aí todo mundo olhou pra ele: mas por que você é a favor do câncer? Ele falou: não, é que o meu tio tem uma loja de peruca. Ele fez essa piada. Enfim, mas assim, ele tá lá dentro daquele espaço de comédia, né? Agora um jornalista mandar uma dessa aí, bicho, né? Nem comediante tá mandando isso, nem comediante tá fazendo essas graças. Aí vem falar, morre engasgado também, né? Você acha que um idoso que morreu com 70 anos, que estava forte, que era diabético, mas estava com a diabetes controlada, estava forte, como a família dele está se sentindo? Esse cara tem história na família. Esse cara tem história na vida dele. Ele construiu uma família. Ele é amado pela família. Então, ouvir desse tipo de gente, de um mandatário, de jornalista, essas coisas, realmente é muito ruim. E dá uma sensação péssima, né? Ainda mais você que tá me ouvindo, que é doente crônico, aí como eu, dá uma certa agonia. Bom, gente, olha, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou botar lá no Instagram do Diguinho Cast sobre o fone para vocês fazerem a sua inscrição pro último sorteio, que é segunda-feira que vem, do fone da Edifier W200BT, tá bom? W200BT, o fone da Edifier, é um fone Bluetooth que você vai adorar, você vai gostar muito. É um fone para você andar, né? Pra você que gosta de dar umas voltas, ir na academia. Ele tem um som bem legal, aquele som que entra na alma mesmo. E a Edifier vai entregar via correio para você, tá bom? E quem puder também, você aí que tá ouvindo, anota aí, vai lá no meu canal no YouTube, pô, se possível, o último vídeo, indica para as pessoas também que eu falo sobre a boneca LOL, canal do Diguinho Coruja. Você põe lá, canal do Diguinho Coruja. Você procura lá que você vai achar o canal, indica o canal. Tem lá no meu Instagram também, Diguinho Coruja, no Facebook, a fanpage Diguinho Coruja. Vai lá, manda ver, me ajuda nessa, obrigado. Tudo de bom pra vocês. Deus abençoe todos nós, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.
Programa do Diguinho.